já há muito tempo não te encontrava e mais uma vez regressaste aqui a Caldas.
É,
como é que é? Tu já és um habitual aqui na...
Efetivamente é assim, penso que quase todos os anos, salvo raras exceções, sei lá, terei falhado para aí dois colhões de ferro, entre tocar ou com o Holocausto, ou com o Fito Alicerce, ou com o Grande, ou mesmo apenas como espectador, acho que só falhei para aí uma ou duas edições. Acho que é um festival que tem um ambiente único, um carisma único, e acho que é sempre, vale sempre a pena vir às Caldas, independentemente do cartaz. Acho que colhões de ferro já tem uma espécie de estatuto e de tradição que fala mais alto que propriamente as bandas, o elenco que tem ano após ano. Portanto, acho que já aquele sentido de obrigação de vir ao festival.
A sala, há quem diga que a sala é pequena, mas se calhar se fosse maior estragava um bocado a mística.
Eu penso que sim, é assim, eu acho que pronto, realmente, por norma, o colhão está sempre muito bem composto, não é cheio, e acho que por um lado é bom que assim seja, as dimensões da sala, acho que são as corretas, porque, por assim dizer, as pessoas não têm por onde fugir. Quando o movimento começa, pronto, as pessoas estão lá e têm que levar com o movimento. Não, eu acho que a sala tem umas características muito, muito boas mesmo. Tem sempre um ar muito cuidado. Acho que, embora seja um festival bastante extremo e agressivo, na verdade a sala tem todas as condições e tem uma estética bastante boa.
Hoje estás cá com outro projeto, nós vamos falar com o teu projeto principal, o Holocausto Canibal, que eu já falava contigo sobre o Holocausto já há muito tempo. O que é que temos? Temos um novo álbum?
Nós tivemos um hiato editorial de 6 anos, desde o Opus in Italia, pronto, do Opus in Italia até ao Gorfilia, que é o nosso último álbum, que foi editado em abril de 2012. Tivemos realmente esse hiato, no qual fomos editando alguns splits e tributos a outras bandas. Mas efetivamente há alguns, tivemos esse espaço, esse intervalo de 6 anos, pronto. Coincidiu também com bastante atividade ao vivo e algumas alterações também na formação. Este álbum tem sido bastante bem aceito a nível de produção e mesmo conteúdo musical, é o que mais nos identificamos até hoje. Tem tido muito boas críticas e é assim, pronto, ano passado, 2012, demos cerca de 30 concertos para promovê-lo, mais coincidência principal mesmo cá em Portugal, para mostrar o primeiro cá. Este ano já vamos começar com o nosso circuito mais internacional, pronto, em junho já vamos ao Extreme Fest na Alemanha, em julho ao Oficina Extreme, provavelmente vamos fazer uma pequena tour à volta de um desses dois festivais, e também temos, portanto, Israel em março, que também é a primeira vez que lá vamos. Sim, vamos ao Tel Aviv Red Fest e pronto, basicamente é isso. Já temos algumas datas no horizonte, cá em Portugal também temos alguns festivais, o Santa Maria Summer Fest em Beja, e pronto, outras localidades que já não íamos há algum tempo, vamos ainda promover o Gorfilia. Pronto, acho que é um álbum que não se esgota num ano, vamos pelo menos este ano também andar a promovê-lo, se bem que tencionamos ainda este ano editar uma coisa nova, mais pequena, um mini CD, um EP, um vinil, algo com 4 ou 5 temas. Pronto. Desta vez vamos tentar portanto, manter um ritmo editorial mais prolífero. Pronto.
Vocês já têm muitos anos de estrada, já aprenderam muita coisa. Eu ainda não ouvi este Gorfilia. O que é que melhoraram aqui? O que é que, na tua opinião?
Ora bem,
embora seja suspeito para falar nisso.
Sim. É assim, eu acho que é o seguinte, nós continuamos sempre ancorados ao death metal e ao grande, como foi desde sempre. Neste álbum continuamos a ter temas de death metal mais tradicional, se calhar até mais tradicional que alguma vez tivemos, death metal mais muito tempo, mais arrastado, com mais groove, mas ao mesmo tempo, se calhar temos das composições mais rápidas e diretas também de sempre. O que mudou, e muito, pronto, esse álbum foi produzido e masterizado nos Hertz, que são conhecidos, sei lá, por Behemoth, Vader, Decapitated, e assim, a produção, embora seja suspeito, pronto, uma vez que foi feita por eles, Não é modéstia dizer que, pronto, está muito boa, está muito bem conseguida, e acho que isso foi o que mudou principalmente, está bastante mais audível. Eu acho que cativamos novos seguidores. Pronto, o nosso receio, e digo receio entre aspas, porque na verdade quando nós estamos a gostar do que estamos a fazer, pronto, deixa de haver esse receio, era que eventualmente aqueles fãs mais fundamentalistas de grande e da nossa fase mais suja e lo-fi, digamos assim, pudessem ficar um bocado surpresos pela negativa, pela produção mais forte, mas mais limpa ao mesmo tempo, mas na verdade acho que conseguimos fazer o ponto de encontro entre as várias facções e acho que está a correr bastante bem mesmo.
Não há críticas negativas? Como é que as críticas têm sido positivas?
Não, tem sido. Olha, aliás, até tivemos uma, nomeadamente em alguns mídia maiores, como por exemplo até Horizon, que tínhamos tido sempre menções bastante fugazes no passado. Desta vez, olha, convidaram-nos para a compilação deles, saiu um pequeno artigo, saiu depois a review, tudo em números diferentes, e pá, foi uma coisa boa que não nos aconteceu no passado. Os promos eram na mesma enviados, mas só desta vez é que realmente está a haver um certo interesse adicional, que, pronto, é assim, eu acho que também tem a ver com o facto de desta vez termos três editoras a trabalhar, portanto o álbum teve uma edição dupla, teve uma edição internacional pela Extreme Music e uma nacional pela Raging Legends, Raging Planet. Pronto, e nós sempre fomos uma banda que nos mexemos um pouco por nós mesmos, não é? Mas desta vez, além de nós, ter mais três entidades também a ajudar a levar o barco para a frente, por assim dizer, claro que ajuda bastante. A Extreme Music já tinha canais de distribuição bastante definidos, sei lá, essa já foi a edição número, sei lá, centésima, já passou disso, portanto lá está, já tem a ex-recurso, pronto, ainda por cima, portanto já tem um historial bastante grande a promover death metal e acho que estamos num bom sítio.
Neste caso, estavas a falar na Repulse espanhola, a antiga
Repulse
espanhola.
A antiga Repulse, que é Extreme Music, do Dave Roth, da Vulsa, etc.
16 temas, a temática continua a ser a mesma?
São 18.
18?
Sim, é assim, desta vez a temática tem a ver, é assim, o álbum é conceptual, tem a ver com parafilias, desvios comportamentais, e todas as letras falam sobre isso. Tivemos algumas participações especiais. Desta vez, além de... Pronto, eu escrevo sempre as letras, escrevi sempre no passado. Desta vez tivemos também o David Soares, o escritor, a fazer uma letra. Tivemos o Fios de Dilema a fazer outras letras. Tivemos portanto, o Charles Sangue Noir de La Chanson Noir a fazer outra. E participações vocais. Também temos do Fios de Dilema, temos do Nocturno dos Corpus Christi, temos do Miguel Newton de Mata Ratos, temos do Max de Colosso, tivemos também a participação do nosso ex-guitarrista Nuno nos solos. Pronto, tentámos assim pessoas cujo trabalho nos identificámos, que desta vez convidámos para o álbum e ficámos, e acho que pronto, as participações vieram enriquecer um pouco mais, pronto, o álbum final.
Estamos a falar de Dilema. Dilema está ligado ao hip-hop.
É verdade.
Não é estranho ver hip-hop ligado a...
Olha, é assim, na verdade, muitas pessoas do hip-hop, pelo menos portuense, as suas raízes são no metal, até do trance. Muita da malta da música eletrónica do Porto e do hip-hop, as suas raízes são do metal. E no caso do hip-hop, e no caso concreto do Fios de Dilema, ele sempre ouviu metal. E ele, por acaso, tem até um projeto paralelo a Dilema, que é Inspector Mórbido, que na verdade as letras eram bastante parecidas com o tipo de coisas que eu escrevia. E achei que, pronto, nós por acaso já o conhecíamos e foi um convite bastante lógico. E acho, ele, assim, no caso do Fios, além das duas letras, ele ainda compôs de raiz o último tema do álbum, o Alto, foi ele que fez. E acho que, lá está, não destoa em nada, a abordagem dele está bastante bruta, bastante agressiva. Acho que é mesmo, posso suscitar mais dúvidas por ser realmente uma pessoa do hip-hop, mas quem ouça as participações vê que é das que melhor encaixou, ficou mais homogénea que o restante.
Estou curioso para ouvir. O futuro dos Holocausto Caribal, próximo?
Olha, é assim,
além dos festivais, já disseste?
É continuar a tentar mais alguns festivais lá fora para este ano, algumas datas mais selecionadas cá em Portugal, não vamos tocar tanto como ano passado. E pronto, e até o fim do ano, lá está, lançar esse outro trabalho, seja em nome próprio, seja em split, pronto, para marcar realmente presença discográfica ainda este ano, até o fim do ano.
Falaste-me há pouco de uma possível edição em vinil. Notas, no, eu estou a notar que há muita gente já a apostar no vinil de novo.
Olha, é assim, nós por acaso somos um dos casos raros, mais até no meio grande, que é um meio tão prolífero e tradicional em lançamentos em vinil. Nós, na verdade, não temos nenhum lançamento em vinil, que é uma coisa que se calhar muita gente conhece, mas não temos ainda. E acho que sim, acho que até mesmo a cassete como o vinil estão a ser alvo novamente de colecionismo e de interesse, e por acaso são dois formatos que nunca tivemos nada, nós nunca tivemos uma demo tape também no início, e até são dois formatos que se calhar queremos mesmo experimentar num futuro próximo. O vinil é um sonho antigo, mas acho que o Agorafilia vai ter edição em vinil por parte da Extreme. Mas outros lançamentos mais pequenos, 7 polegadas, etc., é uma abordagem que sempre quisemos abraçar, nunca foi possível, mas desta vez vamos tentar também.
E sentes que há mercado para isso?
Eu acho que sim, eu acho que há mercado, aliás. Eu acho que as vendas dos CDs, como é óbvio e está generalizado, estão a cair. Estão a cair, aliás. Por acaso, o merchandising, o nosso merchandising é o contrário, está sempre a subir o número de vendas. Porque a partir do momento que não podes sacar uma t-shirt da net, não é? E podes sacar o álbum, era normal que o merchandising continue sendo. E às vezes até através dos pagos, merchandising mais CDs, que até se vão escoando mais os CDs. E pronto, e se calhar outros formatos alternativos e mais tradicionais como o vinil e a cassete, se calhar até vão ser menos afetados no futuro propriamente do CD. É o que eu acho.
Palavras finais?
Dou, mais uma vez, obrigado pelo apoio do Holocausto e pronto, é um prazer muito grande estar aqui novamente nas Caldas, na Zona Oeste. Okay.